Este mundo não é nosso lar, o céu é que é. E nunca ficaremos totalmente satisfeitos até que estejamos em casa e com o Senhor face a face.
Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Eu quero começar conversando com você um pouco para estabelecer uma base sobre contentamento e satisfação. Eu acho que todos concordamos que existem muitas pessoas descontentes no mundo e certamente nem todas são incrédulas. Experimentei isso na minha vida e com certeza você já experimentou em sua vida, você pode estar neste lugar agora mesmo. Às vezes você está descontente e nem sabe realmente o que há de errado com você. Em Filipenses 4, do verso 11 ao 13, Paulo falou sobre essa questão, sobre estar contente, e disse: não que eu esteja falando de estar em necessidade, pois eu aprendi. E acho que aprendi é uma palavra-chave aqui, porque ele disse: aprendi em qualquer situação em que eu estou a ficar contente. Às vezes me pergunto o que Paulo teve que passar para aprender isso. Talvez ele tenha entendido, depois de muitos anos, passando pela mesma coisa de novo e de novo e de novo, que ficar descontente não muda suas circunstâncias. Então é melhor você tirar proveito de qualquer situação que tenha e seguir em frente e aproveitar sua vida? Ele diz: eu sei como ter falta e sei como ter abundância. Em toda e qualquer circunstância eu aprendi. Não é maravilhoso que podemos aprender? E quer saber? Vamos ficar aprendendo até que Jesus volte para nos buscar. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu amo quando Deus me mostra coisas. Eu nem fico chateada quando Ele me mostra algo que estou fazendo que está errado, porque a única maneira de mudarmos é se enxergarmos a verdade. Amém? Eu aprendi o segredo de passar pela escassez, abundância e necessidade. Agora, você concorda que todos passamos por esses estágios de descontentamento, certo? Para ser honesta com você, eu acho que a... Vou começar comigo. Há momentos em que parece que tem algo que eu quero e nem sei realmente o que é, e então eu fico irritada comigo mesma, porque eu acho que se alguém deveria estar contente, essa pessoa deveria ser eu. Alguém mais passa por isso? Mas aqui está a questão: se não sabemos o que é esse sentimento, então Satanás pode usar isso para fazer duas coisas: para nos confundir e nos fazer pensar que tem algo que precisamos e que realmente não precisamos. E que se nós tivéssemos isso, nós seríamos felizes. Jeremias 2,13, uma das minhas escrituras favoritas, diz: porque o meu povo cometeu duas maldades. Abandonou a minha fonte das águas vivas e cavou para si mesmos poços que não têm água neles. Você já cavou um poço que não tem água? Alguns estão pensando: não, eu nunca cavei um poço na minha vida. Isso significa que você trabalha e trabalha para fazer algo acontecer em sua vida, achando que é o que você precisa. E então, quando consegue aquilo, você ainda é a mesma pessoa, descontente, infeliz, que você sempre foi. Eu ouvi alguns améns por aí. E se você pensar sobre isso, você consegue ver como Satanás usa isso para enganar as pessoas e mantê-las, às vezes, desperdiçando a vida inteira delas, sempre buscando tanto por algo que elas nunca conseguirão eliminar esse sentimento que elas têm. Algumas pensam: é o romance, estou sentindo falta de um romance na minha vida. Ou talvez você esteja casada há muito tempo e pense: já não tem romance aqui, então acha que precisa de um novo homem, uma nova mulher, ou um homem extra, ou uma mulher extra, enquanto você mantém o que você já tem em casa. E eu posso te dizer uma coisa, essas coisas nunca acabam bem. Amém? Não importa quem você arrume, vai haver algo de errado neles. Amém? E se acabar se envolvendo com 6 ou 7, pode ser você que tem algo de errado. Amém? A tradução amplificada dessa escritura diz que contentamento significa, eu amo isso, estar satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto, não importa em que estado esteja. Então, estar contente não significa que você nunca quer nada. Sabe, a vida seria muito chata, eu acho, se nunca desejássemos nada, trabalhamos pelas coisas, trabalhamos para coisas. É algumas das coisas que sentimos é, se tivéssemos isso, se pudéssemos ter aquilo, eu seria um pouco mais feliz, e talvez seja verdade. Mas sabe, depois que, se você é jovem, quer sair da escola, quer se formar, depois quer se casar, depois quer ter filhos, quer comprar uma casa e depois vai querer algumas outras coisas e sabe o que acontece quando consegue tudo isso? Você ainda fica um tanto, eu não sei, como se você estivesse com fome de algo, mas você não sabe do que é. Sabemos como isso é. É como se você ficasse vagando pela casa. Eu quero batata frita ou eu quero sorvete. Sabe, seria uma maçã. O que é que eu quero? E realmente, na verdade, muitas vezes, de verdade, quando você pensa que é uma fome física, é uma fome espiritual que você está tentando preencher com outras coisas. E assim, Satanás pode facilmente gerar vantagem disso e manter as pessoas cavando poços vazios por toda a vida. A maioria das pessoas em nossa sociedade, e tenho certeza de que muitos cristãos são mais contentes do que pessoas que não são cristãs, mas ainda há muito descontentamento, sabe? Mesmo entre nós. A maioria deles está em constante estado de descontentamento, não estamos felizes com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos e queremos que mudem. Sim, queremos que mudem. Nós queremos uma casa diferente ou maior. Então compramos a casa maior e reclamamos porque temos que limpar a casa maior. Queremos um carro novo. Um smartphone mais recente. E mais, e mais, e mais. E por aí vai. E então, quando você... Esse, para mim, é um dos piores. Quando você... Quando sente esse descontentamento... Se você não for cuidadoso, começa a culpar as outras pessoas. Você não está me fazendo feliz? Se você fizesse isso, eu seria feliz. Se você não fizesse isso, eu seria feliz. Se você prestasse mais atenção em mim, eu seria feliz. E a lista continua. Agora, a Bíblia diz que não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada dele. Então, quero mencionar algo para você. E isso é um fato verdadeiro? Tudo que compramos e trazemos para casa entra em processo de decadência a partir do momento em que nós trazemos. E se você não acredita nisso, então vá procurar um ferro velho e veja todas as coisas gastas e enferrujadas e surradas lá. E lembre-se de que em algum momento isso foi o sonho de alguém. E eles podem até ter perdido um casamento para ter o que agora é uma pilha de lixo. Ou talvez não tiveram relacionamento com seus filhos porque estavam ocupados trabalhando pelo dinheiro para comprar o que agora é uma pilha de lixo. E assim precisamos ter certeza de que desfrutamos das coisas. Deus quer que desfrutemos delas. Não há nada de errado em ter coisas. Mas quando nos desequilibramos com isso, então isso se torna um problema real em nossa vida. Todos temos coisas demais. E honestamente, acho que isso é grande parte do que há de errado no mundo de hoje. Nós temos tanta abundância e tanto de tudo, sabe? Que acabamos perdendo o foco do que realmente é importante. Família, bondade, buscar a Deus para ter mais e mais do resto. Mantenha-se, tudo que estou realmente dizendo é mantenha o equilíbrio e Talvez oferte um pouco mais de dinheiro, talvez abençoe mais algumas pessoas, talvez abençoe mais algumas mães solteiras em sua igreja que não podem nem levar os seus filhos para almoçar fora. E então, Lucas 12, 15 diz, e ele disse a eles, tomem cuidado, estejam atentos a todo tipo de avareza. Isso é aquele, eu quero mais. Pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de seus bens. Agora, eu disse que acho que uma pequena parte de mim ficava sempre ansiando por algo, sabe? No entanto, eu não sabia o que era, isto me irritava, porque eu achava que eu deveria ser a pessoa mais contente do mundo e eu costumava achar que, bem, se meu ministério crescesse, se isso, e se aquilo e aquilo outro. E honestamente, tem tudo o que achava que me deixaria contente, mas ainda não estou, sabe por quê? As coisas, a popularidade e o poder, não importa o que seja, elas não têm a capacidade de manter nenhum de nós 100% satisfeitos. E um dia Deus, recentemente, Deus mostrou-me muito claramente o que era isso. E talvez você pense, bem, eu já achava que você sabia disso, bem, por algum motivo eu não sabia. Então, talvez haja alguns de vocês que também não sabem. Então, vamos ver. Deus me disse, eu estava orando sobre isso, e Ele me disse, você nunca vai ficar completamente satisfeito aqui, porque esta não é a sua casa. A verdade é que não pertencemos a esse lugar aqui. Agora, obviamente, Deus nos colocou aqui, estamos aqui com propósito. E outro dia, depois de estudar algumas coisas sobre o céu, que Deus nos criou porque queria alguém com quem ter comunhão, mas eu apenas pensei, um Deus. Eu meio que pensei esperando que talvez Ele me respondesse. Você poderia só ter nos criado e nos levado direto para o céu? E poderíamos ter comunhão com você lá? Então não precisaríamos fazer essa viagem boba? Amém? Mas a questão é que, e é por isso que Deus fez desse jeito, Ele não quer que ninguém ame a Ele só porque não tem outra escolha. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolha a vida, para que vocês e seus descendentes possam viver.